Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venturecast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito: atuar com corporações em estratégia de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de Corporate Venture, e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre por que e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é mais um MSW Corporate Venturecast. Estou aqui hoje com o CFO da Minerva. A Minerva, que tem um braço de Corporate Venture Capital, para quem não sabe. Então, eu estou aqui com o Edson Ticle, que cuida desse braço. Edson, muito obrigado por estar participando aqui com a gente desse episódio. Antes da gente começar, eu queria te pedir rapidamente para você falar um pouquinho da tua carreira profissional, por onde você passou até chegar aí na Minerva, por favor.
Obrigado, Richard. É um prazer aí estar participando com vocês. Minha carreira profissional é interessante, porque eu passei praticamente metade dela do outro lado da mesa, trabalhando no mercado financeiro, em bancos e gestoras, e depois que eu vim para uma companhia listada. Eu comecei minha carreira no Pactual, no antigo Banco Pactual, na mesa de renda fixa, passei por todas as posições, saí de lá numa posição sênior e fui ser Portfolio Manager da Constellation, que é um dos principais fundos de equities do Brasil.
Ah, que legal.
Florian Bartunek.
Né? Sim, conheço.
Trabalhei lá por quase 2 anos. De lá, eu fui para Black River, que é outra gestora internacional da Cargill. A Cargill montou uma gestora em 2004. E eu fui tocar as operações aqui do Brasil, responsável por toda a operação Brasil dentro do fundo de Latam. Da Cargill, eu fui ser tesoureiro do Banco Safra, na época eu tinha 28 anos, fui tocar a tesouraria do 5º maior banco do Brasil na ocasião. Passei a crise de 2008 lá, tocando a tesouraria, que foi uma loucura, um baita aprendizado.
Imagina.
E em 2009, eu ia pegar um sabático e aí apareceu a Minerva na minha vida. A Minerva tinha acabado de fazer o IPO e tinha um plano muito agressivo de crescimento, focado na América do Sul, através de aquisições. E tinha o lado de desenvolver tanto a parte de funding quanto a parte de gestão de risco. E gestão de risco é algo muito importante numa empresa de commodities como a Minerva. Eu tinha uma experiência muito grande em tesouraria e também com commodities, quando eu passei pela Black River lá na Cargill. E aí eu achei interessante o projeto, mudei de lado da mesa e estou aqui desde 2009, como aí eu assumi toda a função de CFO da companhia, com todas essas funções financeiras comigo. A gente fez aí mais de 20 aquisições em 10 anos, a companhia saiu de um faturamento de 1 bilhão para provavelmente 24 bi esse ano. Tínhamos operação só no Brasil, hoje temos operação no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia, onde somos líderes ou vice-líder em exportação. Se a gente pegar consolidado, a Minerva hoje é a principal exportadora, número 1 de exportação de carne bovina da América do Sul. A América do Sul, que é o principal exportador do mundo, com 35% de market share. Minerva tem mais ou menos 20, 25% da exportação. Então, significa dizer que cada 100 quilos de carne que são negociados no trade mundial, pelo menos 7 quilos vêm de alguma planta da Minerva. Basicamente, em linhas rápidas, essa é a minha carreira. Desde 2018, eu também estou atuando como conselheiro em algumas companhias de capital aberto. Eu ajudei no IPO da Aeris, que é uma fabricante de pá eólica. Eu também estou desde o IPO no Grupo Soma. E, recentemente, aí nessa semana, a gente conseguiu fazer o IPO do TC, que é uma plataforma de investimentos para pessoa física, onde eu também sou sócio e conselheiro independente. Em breve é isso que eu tenho feito ultimamente. Aí.
Nossa, isso é bastante coisa, hein?
Bastante coisa, graças a Deus.
Você já começou a falar, mas seria legal você contar um pouco mais da Minerva, né? Para quem não conhece, só um pouquinho dos ramos de atuação, quais são os negócios, né? E como é que essa companhia atua hoje?
Bem rápido, a Minerva é uma das líderes em produção de carne bovina. A gente tem hoje no Brasil e na América do Sul 4 principais players em proteína. A gente está entre os 4. Se a gente pegar só carne bovina, a gente está entre os 3. A nossa estratégia foi focar apenas em carne bovina. A gente não vê sinergias relevantes de ter frango, porco e carne bovina na mesma companhia. Portanto, a gente decidiu ficar especializado apenas em carne bovina e decidimos crescer só na América do Sul. Como eu falei, a gente é líder de exportação da América do Sul hoje, porque a gente vê a América do Sul a longo prazo como a única região do mundo capaz de crescer produção de forma competitiva em termos de custos. Minerva hoje exporta para mais de 100 países. Exportação é o nosso principal business, 75% da nossa receita vem de exportação. A gente também tem um braço de processamento Então, por exemplo, na Argentina, a gente é líder em produção de hambúrguer, salsicha, patês. No Brasil, a nossa atuação em processamento é restrita ao B2B. Então, a gente não é uma marca de consumo no Brasil, apenas em carne in natura. E o nosso grande foco nos mercados internos, especialmente no Brasil, é atender bem o food service e as pequenas redes de varejo, né? O pequeno e médio varejo. Mas, como eu disse, o grande business da Minerva é exportação. 75% da nossa receita vem de exportação. Falando um pouco de números, o ano passado a companhia faturou quase R$22 bilhões, fez um lucro líquido de aproximadamente R$700 milhões e nós fomos o principal pagador de dividendo da Bolsa. O maior dividend yield das empresas listadas em 2020 foi a Minerva, com quase 11% de dividend yield. Foi o que a gente devolveu de retorno para os nossos acionistas.
Bacana. Bom, o mercado na qual, né, a Minerva atua vem passando por transformações importantes, né? A gente tem hoje uma tendência muito forte para as proteínas vegetais. Você poderia falar um pouquinho sobre essa tendência e como é que a Minerva tem se posicionado em relação a ela?
Essa pergunta é perfeita para a gente introduzir a nossa estratégia de Corporate Venture Capital, Richard.
Excelente.
A gente vê essas proteínas alternativas crescendo muito. Elas vão ter um market share importante no mercado mundial de proteínas, isso ainda é pequeno, mas a gente acha que elas vão ser importantes, mas não vão mudar majoritariamente a corrente de consumo, né? Elas vão ter um lugar especial, relevante, mas a gente acha que o principal business vai continuar sendo proteína in natura, como no caso de carne bovina, como a gente tem produzido nos últimos 100 anos. Não obstante, o fato dessas proteínas alternativas terem um papel importante nos hábitos de consumo, nos motivou a nos posicionar nesse mercado. E aí a gente criou exatamente essa área de Corporate Venture Capital para começar a olhar essas empresas. Normalmente são empresas, são startups, são empresas que se propõem a ser disruptivas, e a gente achou que a melhor forma de participar desse mercado era através de uma carteira de investimentos de Venture Capital. E aí a gente teve a ideia de montar o Venture Capital. Ele é um pouco mais amplo, né? A nossa atuação no Venture Capital é em qualquer companhia ou qualquer empresa, startup, que esteja relacionada à nossa cadeia de valor, então não apenas restrito a proteínas alternativas, mas as proteínas alternativas foram o primeiro investimento e serão, e já são, e vão continuar sendo uma parte importante do nosso portfólio. A gente vê isso como uma tendência. Você tem uma discussão muito, muito importante sobre meio ambiente, e isso acaba favorecendo essas proteínas alternativas. A gente só tem um pushback, que a gente acha que não veio ainda uma discussão sobre saudabilidade. Quando a gente tiver a discussão de saudabilidade, talvez algumas proteínas alternativas, especialmente as proteínas vegetais muito processadas, tipo esses hambúrgueres vegetais, essas proteínas que estão fazendo muito sucesso hoje, talvez o consumidor comece a ter um pouco de receio, comece a ter um pushback em relação a isso, exatamente pelo grau e pelo nível de processamento que elas acabam tendo. Mas, respondendo a tua pergunta, a gente está se posicionando sim, e o nosso instrumento é realmente o braço de Corporate Venture Capital.
Legal. Então, você já deixou aí, na verdade, uma das perguntas era entender por que que vocês estão fazendo um fundo de CVC, né? Você já deixou aí a principal resposta, mas me fala um pouquinho, então, desse veículo que vocês fizeram. Fala da tese, qual que é o ticket, né, médio do fundo, o que que vocês buscam, né, em termos de quais são as características de um empreendedor que faz sentido, de uma empresa que faz sentido, por favor.
Perfeito. A nossa estratégia de Venture Capital, O pano de fundo dela é o seguinte: é achar boas oportunidades de investimento em empresas que estão relacionadas à nossa cadeia de valor e empresas que possam tirar proveito do ecossistema do Minerva. O que é o ecossistema do Minerva? É uma distribuição para mais de 100 países no mundo todo, nos principais mercados consumidores de proteína. No Brasil, especificamente, uma rede de distribuição para 65 mil clientes, basicamente redes de food service e pequeno e médio varejo. E além de toda a inteligência de mercado que a gente gera aqui internamente, logística, distribuição, comercial, estratégias de go-to-market. Então, a gente está disposto a botar tudo isso à disposição do empreendedor, desde que a gente ache uma boa ideia, uma boa companhia e o empreendedor realmente focado e totalmente dedicado e realmente apaixonado por aquele negócio. Então, a nossa estratégia é achar boas ideias, bons empreendedores que possam alavancar os seus negócios através do nosso ecossistema. Obviamente, a gente faz um investimento financeiro para ter alinhamento de interesse, mas a gente sabe que capital hoje virou quase que uma commodity para boas ideias. Então, a atratividade da Minerva como investidor é exatamente colocar toda a estrutura, todo o ecossistema que a gente tem à disposição do empreendedor.
Muito bom. Vocês já fizeram quantos investimentos, em torno de que tamanho?
Isso, eu vou falar do fundo, né? A estratégia inicialmente, a gente decidiu destinar 30 milhões de dólares para esse fundo, para fazer investimentos em até 10 empresas, e os tickets devem variar entre 1 e 5 milhões de dólares. Então, você vai ter tickets maiores, tickets menores, mas a gente não quer ter mais do que 10 empresas no portfólio. Nós já fizemos praticamente 3 investimentos. O primeiro deles foi numa empresa realmente de proteína alternativa, né? Falando um pouco, proteína alternativa você tem 3 vetores de crescimento. Um é o plant-based, que ficou muito popular, principalmente depois de Beyond Meat e Impossible Burger. O segundo vetor é o que a gente chama de cultured meat, que são aquelas as carnes que são produzidas em laboratório dentro de biorreatores. E o terceiro são proteínas produzidas a partir de processos de fermentação. Fermentação é o processo mais antigo do mundo, mais natural, e você tem algumas técnicas de produzir proteínas e recombinar essas proteínas através de processos de fermentação e com isso produzir carne 100% animal free. Foi esse último vetor que a gente decidiu inaugurar os investimentos de venture capital. A gente comprou uma participação minoritária numa empresa do Vale do Silício, chamada Clara Foods, que o foco dela é exatamente produzir proteína a partir de fermentação. O primeiro produto que eles fizeram foi clara de ovo, por isso o nome Clara Foods.
Ah, que bacana.
E lá foi um ticket de 5 milhões de dólares. Segundo investimento nosso é uma joint venture. Na verdade, a gente está criando uma startup junto com uma empresa de biotecnologia. A empresa chama-se Amyris, é uma empresa listada na Nasdaq. É uma das líderes em biotecnologia de cana-de-açúcar. Elas produzem produtos, subprodutos a partir da molécula de cana-de-açúcar, e a gente está fazendo uma joint venture com eles exatamente para atuar em proteínas alternativas, usando toda a expertise que eles têm na parte de desenvolvimento e tecnologia, e a gente aportando todo o nosso ecossistema de comercial, gestão e distribuição. Lá também vai ser um ticket de 3 a 5 milhões de dólares. E o terceiro investimento que a gente já fez também foi um ticket de 5 milhões de dólares também, foi a Shopper. É um site de compras recorrentes aqui no Brasil, né? Uma empresa de varejo, que tem uma grande sinergia com a nossa cadeia. Primeiro porque a gente aporta a parte de carnes e perecíveis para eles, para poder comercializar, oferecer esse produto para os clientes. E do nosso lado, a gente tira proveito da inteligência que eles estão desenvolvendo de varejo, de conhecer o consumidor, enfim, algumas técnicas de varejo mais modernas que vão nos ajudar a desenvolver até o nosso próprio B2C em algum momento no futuro. Então, por enquanto, são esses 3 investimentos. A gente desembolsou praticamente metade do capital que estava comprometido dentro do fundo. Uhum. E a gente continua olhando outras verticais que tenham correlação com o nosso business principal.
Muito legal. Pô, já tem uma atividade bastante consistente aí, né? E quais são as características, Edson, mais importantes que vocês, por exemplo, enxergaram no empreendedor, né, lá na Clara Foods ou na Shopper? O que chamou a atenção? Além de ter, óbvio, alinhamento com a tese de vocês, né, o que decidiu na hora de investir nessas empresas especificamente? Tem alguma coisa que saltou os olhos?
Cara, a primeira coisa é meio clichê o que eu vou falar, mas a gente tem que sentir que o empreendedor é completamente apaixonado por aquela ideia e obviamente, por aquele negócio, né? Então, assim, quando a gente investe numa startup, na verdade, o que você está comprando é a competência do empreendedor. Óbvio que você está analisando uma boa ideia, você está analisando se está dentro da tua tese de investimento, se o tamanho de mercado, barra o produto que está sendo, ou o serviço que estão sendo oferecidos, se tem escalabilidade. Toda a parte de vamos dizer, o check financeiro e de viabilidade econômica tem que ser feito, mas nada disso fica de pé sem uma boa execução. Então, a gente vai atrás, efetivamente, de empreendedores apaixonados que demonstram ter alguma experiência de execução, de tocar os negócios e que realmente façam daquelas ideias e daquele negócio o propósito de vida deles. Isso a gente achou muito claramente lá no Vale do Silício, na Clara Foods, e também aqui na Shopper a gente ficou muito bem impressionado com os 2 empreendedores que são os fundadores da Shopper.
Excelente. No Corporate Venture Capital, quando o empreendedor ele busca o cheque de uma corporação, ele quer também o smart capital, né? Ou seja, ele quer algo que vai além do recurso financeiro. Você já citou aí, falou do ecossistema Minerva, mas você podia falar um pouco mais, né, do que a Minerva entrega, né, de certa forma, para esses empreendedores, considerando esse ecossistema Minerva?
É muito boa a tua pergunta, né? Porque parece que a Minerva, o ecossistema, eu estou me referindo só talvez às capacidades comerciais e de inteligência de mercado, de distribuição que a gente tem, logística, etc. A gente aporta isso também, obviamente, mas o empreendedor, ele quer, às vezes, experiência, por exemplo, em governança, em ajudar a instituir controles, a organizar a companhia, a organizar o pensamento estratégico. E a gente, como é uma companhia listada, que vem melhorando muito a governança dela, foi listada há mais de 10 anos, então a gente vem num processo de melhoria contínua de governança, onde a gente tem os fóruns já estabelecidos, os procedimentos, os processos, e a gente sabe o que, que funciona, o que não funciona, e mais importante, a gente sabe o que realmente é importante ter em governança e o que é só, vamos dizer, acessório para poder cumprir legislação. Então, isso a gente tem aportado bastante nas investidas, Richard, é interessante. Eu, por exemplo, tenho participado e montado os comitês financeiros nas companhias onde a gente investe, não porque a gente quer controlar o empreendedor, mas porque o empreendedor pede, putz,
claro, claro.
Traz a tua experiência aqui, pô, de negociar com os bancos, de buscar capital, de pensar alternativas de financiamento, de me ajudar a olhar o meu DRE.
Isso tem muito valor, isso tem muito valor para o empreendedor.
Então, o que eu tenho sentido é que a gente tem aportado, sim, na operação dos empreendedores, né? Como eu falei, a gente coloca o ecossistema operacional à toda disposição, mas a inteligência que a gente tem de gestão tem sido muito valorizada e isso é muito legal, porque você vê que tem muita forma de agregar valor estratégico para a startup e não necessariamente ou apenas se limitando ao capital que você está investindo.
Legal. E você consegue citar algum case, né, um desses aí que você falou, assim, onde teve uma geração de valor tangível, tanto para a investida quanto para a Minerva também?
Eu acho que um case bastante emblemático para nós é a própria Shopper, né? A Shopper, quando a gente recebeu o pitch e fomos conversar com eles nos apresentaram o plano de expansão e a ideia do empreendedor e para onde ele queria ir. E principalmente mostrou por que, que eles eram diferentes, onde que estavam as barreiras de entrada do negócio dele, por que, que a ideia dele era tão boa. Agora, o mais importante é que para ele crescer, ele precisava ter uma operação de perecíveis, principalmente de carne bovina, bem estruturada. E isso poderia alavancar ainda mais a barreira de entrada dele, né? A Shopper era baseada num nível de atendimento fora da média para o cliente, né? Um atendimento personalizado, por assinatura, e ter uma operação de carne bovina acoplada em que ele pudesse, através do seu próprio açougue, oferecer serviço para o cliente, seria ainda mais um diferencial. E foi aí que a gente se interessou, a gente ajudou, a gente fez um investimento financeiro, mas muito mais do que isso, a gente colocou nossa equipe à disposição lá dentro, montando a operação de açougue da Shopper, como, obviamente, o principal fornecedor, mas não limitamos a Shopper a só comprar do Minerva, mas a gente conseguiu aportar uma inteligência de mercado e de gestão de perecível, especificamente de carne, que ele não tinha e que foi decisivo para ele poder continuar mantendo as taxas de crescimento do negócio dele. Do nosso lado, o valor veio em poder estar mais perto do consumidor. Como eu falei, a gente é uma empresa tritamente ou majoritariamente B2B. Eu estou muito longe do consumidor final. E tendo um veículo como a Shopper, me aproximou muito do consumidor final, comecei a entender melhor as preferências, os hábitos de consumo. E isso é importantíssimo, ter esse tipo de informação para a gente poder ajustar o nosso negócio. Além disso, de forma tangível, através do comitê financeiro, a gente conseguiu renegociar ou negociar muito melhor as linhas de crédito, as linhas de cartão de crédito, enfim, toda a operação financeira, com a experiência que a gente tem no Minerva, a gente conseguiu aportar conhecimento lá dentro da Shopper e isso trouxe resultados mais positivos já de cara, de curto prazo mesmo, por redução de spread, redução de taxas, enfim. Tem sido uma troca muito boa para ambas as companhias.
Espetáculo. Bom, vou te fazer uma pergunta agora que você que é CFO vai ser difícil responder, mas é um tema que é muito recorrente aí a qualquer gestor de corporate venture. O que é mais relevante, né? É o retorno estratégico ou o retorno financeiro? Você pode falar um pouquinho disso para a gente?
Cara, um corporate venture capital, por definição, ele tem um mote muito mais estratégico do que financeiro. Agora, é óbvio que ninguém entra para perder dinheiro, né? Então, as coisas têm que vir conjuntas, né? A gente, obviamente, almeja também um retorno financeiro. Agora, por a gente colocar em primeiro lugar o retorno estratégico, talvez as nossas taxas mínimas requeridas de retorno sejam menores do que um fundo de venture capital tradicional ou um investidor financeiro tradicional. Então, isso acaba ajudando nas negociações com os empreendedores. Além disso, eu acho que, como eu já falei, O grande ativo que o Corporate Venture Capital traz para uma startup é exatamente o seu próprio ecossistema, é poder aportar conhecimento, estrutura e ajudar nas dores de crescimento que a startup normalmente tem. Então, eu acho que a mensagem é, os dois retornos são importantes, mas o retorno financeiro mínimo para um Corporate Venture Capital é normalmente muito menor do que de um investidor financeiro, porque a gente sempre está olhando com mais foco o retorno estratégico que esse investimento pode trazer.
Bacana. Bom, para finalizar aqui esse primeiro bloco, eu sempre gosto de perguntar, até para, né, como vocês já estão bem à frente, né, já tem um veículo constituído, já fizeram 3 investimentos, qual é a recomendação que você daria para um executivo que está com esse desafio, né, de montar um programa de Corporate Venture Capital na sua corporação?
Cara, primeiro é escrever bem, detalhar bem qual é a tese ou a missão daquele braço de investimento, né? E quando a gente vai para Corporate Venture Capital, normalmente você tem duas vertentes. Ou você quer estar mais perto de empresas ou de ideias que possam trazer disrupção para o teu negócio, ou você quer resolver problemas. Você tem dores internas que você não consegue resolver e normalmente aparecem empresas menores, com boas ideias, com ideias inovadoras, que conseguem resolver dores que você tem. A gente tem, quando a gente montou o CVC do Minerva, a gente tinha muito claro essas duas vertentes. E a gente listou de um lado quais eram as nossas dores e a gente listou do outro lado quais eram as oportunidades que a gente via de disrupção para o nosso business. E com isso em mãos, a gente conseguiu aprovar a nossa tese de investimento, o mandato dessa operação junto ao nosso conselho, junto aos stakeholders, e aí a gente saiu a mercado com muito mais foco para ouvir os empreendedores, para ouvir os pitches. Então, o conselho para o executivo é reduzir bastante e focalizar bem qual é o mandato daquele investimento, qual é o objetivo daquele investimento, porque se você ficar com alguma coisa muito solta, muito aberta, você não consegue fazer nada. Ideias boas sempre vão aparecer e em todos os setores, em todas as vertentes. Se você não tiver um foco, você não consegue falar não. E, às vezes, o mais importante é valorizar o teu tempo e poder falar não para poder focar naquilo que realmente faz sentido para a corporação.
Muito bom, excelente. Bom, Edson, agora que é uma sessão final, eu gosto de fazer perguntas mais pessoais mesmo. Então, podia contar para a gente um pouquinho um hábito, um ritual seu que você costuma fazer sempre?
Cara, essa pergunta ela é boa e ela é engraçada, porque ela remete ao meu histórico de tesoureiro e agora de CFO. Mesmo de férias, todo dia eu olho o caixa. Todo dia eu olho o caixa da companhia.
O seu caixa ou o caixa da companhia?
O caixa da companhia. Desde a época de tesoureiro, mesmo quando eu estava de férias, todo dia eu abri o e-mail. Se eu tiver que ver um e-mail só, ou ler só uma mensagem no dia, é sempre a posição de caixa. Então, esse é um hábito, um ritual que eu tenho,
tá certo.
Que eu não abro mão. Todo dia eu tenho que ver como é que está a posição de caixa.
Muito bom. Legal. E uma sugestão de série ou filme que você viu aí recentemente para recomendar?
Cara, na verdade é uma série que tem um livro que também está acoplado à série. A série chama-se Last Dance, ela foi muito comentada aí sobre o último título do Chicago Bulls e como o Phil Jackson conseguiu organizar um time cheio de estrelas e no final do ciclo e poder colocar todo mundo unido e em torno do mesmo objetivo. Eu acho que essa tese ela é espetacular, especialmente para empreendedores, quando você coloca metas e você tem que envolver equipes e motivar a gente para compartilhar do mesmo sonho que você. E tem um livro que chama 11 Anéis, que é escrito pelo próprio Phil Jackson, onde ele relata todos os títulos dele como técnico, né? Não só no Chicago Bulls, mas depois no Lakers também. E ele fala muito como é dirigir um time de alto rendimento, né? Um time. Sempre que a gente monta uma empresa, a gente monta uma área, a gente quer ter os melhores, né? Mas às vezes não é fácil gerir tantas estrelas ou tanta gente boa. E ele dá um depoimento, ele dá um testemunho muito interessante. Pô, ele foi técnico tanto do Michael Jordan quanto do Kobe Bryant, né? E elas estão muito ligadas. Então, eu acho que é uma série e um livro que todo mundo que está empreendendo e que é gestor de equipe deveria ler e assistir.
É, muito bom. Eu assisti também e o paralelo mais, né, imediato que se faz é esse, né? De como o Michael Jordan, além de um atleta espetacular, um empreendedor incrível, né? Bom, para terminar, uma referência, né, de empreendedorismo para você, pode ser uma pessoa, um país, uma instituição, uma história.
Cara, é meio clichê o que eu vou falar, mas é sincero, cara, e bem, bem honesto, porque eu acompanhei desde a fundação. Eu sou um fã da Amazon e do Jeff Bezos, o que ele construiu com essa obstinação pela satisfação do cliente. Quer dizer, se você analisar, a Amazon ela começou como uma varejista em que ela não tinha diferencial nenhum, e ele conseguiu se diferenciar exatamente pelo atendimento ao cliente, por encantar o cliente sempre e ter a meta de, a cada 2-3 meses, ter novos produtos que encantem ainda mais e fidelizem ainda mais. É uma história curta. Se você pegar as empresas de varejo, elas são muito mais longínquas do que a Amazon. A Amazon tem praticamente 20, 25 anos, né? Ela foi fundada em 94. E é uma história espetacular, não só de crescimento, de geração de valor, mas principalmente de como você tratar bem o cliente, como isso é realmente a grande barreira de entrada para qualquer negócio. Mais do que qualquer outro vetor estratégico ou de tecnologia, encantar o cliente, a Amazon mostrou que é a verdadeira e real barreira de entrada para o seu negócio.
Ah, excelente. Bom, Edson, a gente chegou aqui ao final. Mais uma vez, em nome da MSW, eu queria te agradecer por ter participado e te parabenizar pelo trabalho, principalmente aí com o CVC da Minerva, que tenho certeza que vai colher excelentes frutos, e desejar boa sorte aí nessa jornada.
Eu que agradeço, Richard, pela oportunidade, e estou sempre à disposição aí para a gente conversar. Um abraço. Obrigado.
Esse episódio foi gravado por Richard Zeg e foi editado por Cristiano Caldeira.